Revista de Imprensa.
Revista de Imprensa é da autoria de Leonardo Silva. Entre os destaques, nas edições desta terça-feira, está a crise na Arménia e a escalada do xenofobismo e a gestão política contestada de Emmanuel Macron, não é assim, Leonardo?
Efetivamente, em Erevan, capital da Arménia, a rua, segundo Le Figaro, saudou a demissão do primeiro-ministro Serge Sarkisian. De acordo com Le Figaro, Serge Sarkisian, que acabara o seu segundo mandato presidencial no dia 9 de abril, tinha atingido o limite de mandatos e, para continuar no poder, Sarkisian conseguiu que o Parlamento o elegesse primeiro-ministro. A Revolução Pacífica é proclamada por Nikol Pashinyan, líder da oposição arménia, segundo Liberation, é o fórum da alternância ao qual aderiram os militares. Para o Lakhwa Sarkisian, antigo militar que se distinguiu durante a guerra do Nagorno-Karabakh entre a Arménia e o Azerbaijão no início da década de 1990, recusou a prova de força contra os cortejos de opositores cujas fileiras aumentavam de dia para dia. Com efeito, Sarkisian governou apenas uma semana. Lembra por seu lado Le Monde. O jornal afirma que a presença de 200 militares na manifestação de segunda-feira em Erevan teria acelerado a decisão tomada por Serge Sarkisian. Le Monde, para quem a nomeação de Karen Khaapetian como primeiro-ministro interino alivia Moscou. Em contrapartida, o perfil de Nikol Pashinyan é muito incómodo para a Rússia. Pashinyan, de 42 anos, antigo jornalista, segundo ainda Le Monde, foi um dos líderes das manifestações de 2008 por ocasião da primeira eleição de Serge Sarkisian à presidência da Arménia. As manifestações, segundo Le Monde, degeneraram em violentos confrontos com as forças de ordem, provocando a morte de 10 pessoas.
Leonardo, nas fileiras governamentais francesas, também as divergências perante o pacote de reformas de Emmanuel Macron tornaram-se uma realidade.
Efetivamente, deputados do partido La République En Marche, fundado pelo presidente Macron, segundo Le Figaro, poderiam criar um grupo independente na Assembleia Nacional. De acordo com Le Figaro, um dos deputados é Jean-Michel Clément, votou contra a nova lei sobre a imigração e asilo em França e decidiu abandonar o LRM. Le Figaro afirma que espera reunir todos os decepcionados com a política de Macron e constituir um novo grupo de deputados na Assembleia Francesa. Por seu lado, o professor universitário Bruno Amable, numa tribuna publicada pela Libération, afirma que desde a sua eleição há um ano, Emmanuel Macron obrigou os deputados sob as suas ordens a votar medidas cujo objetivo é transformar radicalmente o modelo socioeconómico francês. De acordo com Amable, Emmanuel Macron, que nunca teria sido eleito nem obtido uma maioria em sistemas eleitorais como o da Alemanha ou da Itália, tenta dar uma dimensão europeia à sua estratégia política, porque a mesma é crucial por duas razões. Primeiro, porque a transformação neoliberal do modelo socioeconómico francês é facilitada pela integração europeia. Segundo, porque a vitória de Emmanuel Macron e a sua perenidade depende da estabilização do bloco burguês, uma aliança social baseada em sectores abastados e qualificados. Alguns destes, sem serem socialistas, apoiavam o Partido Socialista. Ora, eles não são fanáticos da totalidade das reformas neoliberais de Macron. A ler também no Liberté as palavras da extrema-direita que contaminam o debate público, o jornal pergunta, referindo-se ao ministro do interior francês, Gérard Colomb, se uma pessoa até há pouco membro do Partido Socialista vai reativar o software da extrema-direita numa ofensiva para a perversão do pensamento de António Gramsci, a famosa batalha pela hegemonia cultural encetada há 40 anos por figuras como Alain de Benoist e Bruno Maigret. Nomeadamente, o discurso da extrema-direita, segundo o Liberté, foi relançado durante o debate sobre a nova lei sobre o asilo e a imigração em França. No Lakhwa, 5 anos depois do drama da Rana Plaza no Bangladesh, mais de 25 milhões de pessoas no mundo continuam, segundo Lakhwa, a ser vítimas do trabalho forçado. Quanto ao Brasil, segundo Le Monde, é um país dividido em duas sociedades irreconciliáveis desde o derrubo da presidenta Dilma Rousseff e que duvida do seu sistema de justiça desde que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi preso. 44% de brasileiros consideram que Lula foi condenado injustamente e 73% pensam que os poderosos decidiram impedir o antigo sindicalista de se candidatar à eleição presidencial, da qual ele é favorito.